Então, o Shema da manhã, nossos sábios também incluíram ele na sua reza. Um outro detalhe importante. Se o Shema tem um horário máximo, um horário limite para ser feito, qual é o horário limite da tefilá da manhã? Quarta hora da manhã. Certo? Quarta hora da manhã é o horário limite para a reza da manhã. Horário limite para o Shema da manhã é terceira hora do dia. Opa! Isso significa que eu tenho uma hora a mais para poder rezar a reza. A reza, leia-se, Amidah. E o Shema, já não vou mais cumprir a mitzvah lendo o Shema depois da terceira hora do dia. Isso significa que, se eu vou agora rezar numa sinagoga, e o minyan é mais tarde, é tarde a tal ponto que se eu esperar chegar no Shema na reza, vai passar o horário. Vamos supor, tá? A reza vai começar às 8h50, vamos supor, tá? A reza de Shacharit não começa aqui, começa bem antes do Shema. Quando eu chegar no Shema, já passou das 9h. Supondo que é 9 horas horário limite, tá? Agora, por exemplo, esses dias está sendo 9h30 e alguma coisa. Então, se eu vou rezar, por exemplo, a reza começa 9h20.
É 10h30 com horário de verão.
Não, com horário de verão é 9h30 e pouco.
Ah.
Porque o nascer do sol é bem mais cedo.
Ah, sim.
Então, eu vou agora rezar a reza, vamos supor, 9h20. Até 9h35 eu não cheguei no Shema ainda. Isso significa que o Shema que está no meio da tefilá não vai valer para mim como mitzvah da leitura do Shema da manhã. Então, por isso, não pequeno inteiro. Então, eu vou fazer o Shema antes da reza. Sozinho, eu vou falar o Shema. Vou falar o Shema agora com a intenção de cumprir a mitzvah, que eu tenho que ler o Shema de manhã. Agora está no horário? Tá, faz. Na reza, eu vou repetir o Shema? Vou. Porque faz parte da reza já, não é um conceito só a mitzvah. Ele também faz parte da reza. Então, na reza ele vai continuar. Quando eu ler ele na hora da reza, ele está valendo só como parte da reza, mas não está valendo como mitzvah, porque já passou o horário.
Principalmente
Shabbat, né? As pessoas rezam mais tarde. É comum Shabbat a reza ser mais tarde. Então, principalmente. Mas não só isso, aqui no nosso país... Domingo também se reza mais tarde na maioria dos lugares. Dependendo quão tarde se reza, dependendo do dia do ano, também vai passar do horário. Por exemplo, uma das épocas mais críticas é a época logo antes de começar o horário de verão. Quando está chegando lá setembro, mais ou menos. O horário máximo do Shema é 8h30 da manhã, 8h30 e pouco. Então depende de qual horário você vai rezar. Então todo dia você reza às 6h30 da manhã, não vai ter problema nenhum. Mas Shabbat, por exemplo, que você vai rezar, ops, está bem depois. Domingo, dependendo do horário que começa a reza, também está bem depois. Então você vai ter que garantir a sua mitzvah falando o Shema antes da reza.
Só uma coisa, se o cara está no avião,
sim,
indo de um lugar para outro, está clareando aí, como é que é?
Pergunta difícil. Então, qual o horário que se faz? Tudo. Tudo está ligado com horários. Qual horário que você deve seguir quando você está dentro do avião? O horário que você deve seguir quando você está dentro do avião é o horário da terra que está embaixo do avião naquele momento. Isso significa o seguinte, que o horário que eu vou rezar, por exemplo, tá? Vai, leitura do Shema. Ou não, para não complicar, horário do Shema, o horário da Amidah. O horário da Amidah, nós vimos que você pode começar a rezar a Amidah com o nascer do sol. Isso significa que quando eu estou no avião, eu vejo o nascer do sol no avião antes do que as pessoas que estão abaixo de mim, a 30 e poucos mil pés para baixo. Quando eu vejo o sol, ainda não posso começar a rezar. Porque lá embaixo, no ponto onde eu me encontro do globo, ainda não dá para ver o sol. Eu tenho que esperar um tempo a mais ainda para que o sol esteja já em cima a ponto tal que quem está lá embaixo já consegue ver o sol. Não é uma diferença muito grande. Você pode calcular É? É, você pode calcular aqui para... deixa eu ver quanto que era mesmo. Cada mil metros, mais ou menos, de altura, cada 1.000 metros de altura dá uma diferença de uns 4 minutos, mais ou menos, tá? Mais ou menos. A coisa é que tem que se esperar aí um tempo. Você está a 11, 12 mil metros de altura, então você tem que esperar um bom tempo. Mas não obrigatoriamente é exatamente esse cálculo, tá? É muito aproximado esses minutos que eu joguei para vocês. Porque para vocês terem uma ideia, agora eu não estou lembrado de cor, porque isso é uma equação, acho que de segundo grau. Deve ser exponencial, sei lá. Deixa eu pensar. Se não me engano, a diferença... Isso, existe esse conceito na Halakha. Interessante isso. O pôr do sol que você vê é aqui em São Paulo. Não é o mesmo horário que você veria se São Paulo fosse ao nível do mar. Você vê o sol mais tempo ao nível... Você vê o sol mais tempo quando você está em cima. Em cima da montanha você vê o sol, ainda abaixo do horizonte que se enxerga lá embaixo. Certo? A diferença que dá em São Paulo, que são 760 metros de altura, é uma diferença de 4 minutos. Quer dizer, quando você está vendo... Como? Quando você vê o pôr do sol aqui em São Paulo, na verdade, se você estivesse a nível do mar, já há 4 minutos o sol já se pôs. Até porque, vou contar para vocês um segredo, os horários que você tem, que são calculados todos por programas, né? Calcula quando você está a nível do mar. Isso quer dizer que quando você pega um horário no calendário, que tem esses horários, tá? Você tem os horários de reza, etc. O horário que está escrito ali no calendário é o horário que se veria se você estivesse a nível do mar. Uma vez que você está acima do nível do mar, na realidade tem uma defasagem de 4 minutos. Não faz diferença para efeitos de lei, por quê? Porque, de uma forma geral, a lei é que você deve seguir justamente o ponto a nível do mar. Mas dependendo para quê, por exemplo, você vai pegar na tabela e vai olhar, está aqui escrito pôr do sol. Aí você vai lá até a, como chama, praça aqui em Pinheiros, dá para ver o ponto. Praça do pôr do sol. Você vai lá e olha, e não está batendo, está errada a tabela, não está errada. O horário que está na tabela é o horário a nível do mar, você está vendo 4 minutos a mais do sol porque você está acima. Tá? Então, por isso, se não me engano, uma vez eu vi, eu não lembro agora direito, mas eu acho, eu estou chutando, tá? Eu precisava procurar isso de novo. Mas eu estou chutando que, se não me engano, no Everest, essa defasagem é de 15 minutos. 17 minutos, uma coisa assim. É quase 20 minutos, mas é menos de 20 minutos. Então isso significa que mais ou menos, quando você está no avião, é 20 minutos, não mais do que isso. Então você vê o sol, está começando a nascer, espera mais um pouco. E aí já dá para começar a rezar.
Se ela estiver na lua...
Isso já é uma outra história. Isso é complicado. Eu recebi justo agora, ainda não tive tempo, infelizmente, de ler. Os astronautas. Quando o Ilan Ramon... foi para a Lua, ele fez um monte de perguntas em Israel, como que tem que fazer com o Shabbat, como que se faz com o Tfilot, qual é o esquema, né? E aí o pessoal aproveitou para fazer, de fato, sobre isso, né? Então tem o Instituto Tecnológico de Halakha, do Rav Halperin, lembra, a gente ensinou sobre elevadores, aquele instituto dele, ele escreveu uma brochura que me deram recentemente, que se chama Emessak Shamayim, Se Alcançar os Céus, onde ele trata todas as leis que envolvem um astronauta. Também é complicado. De fato, a pergunta dele cabe. Uma pessoa que está num lugar onde tem sol da meia-noite, como é que faz? Então, o primeiro ponto que eu posso dizer para vocês, está escrito impresso em todos os livros, não é lugar para judeu morar. Por que vocês metem encrenca? Não é lugar para morar lá. Verdade, não é lugar para morar nesses lugares. Porque de fato, você vai ter um monte de perguntas, como você vai fazer? E tem formas de se fazer, mas tem muitas opiniões de como fazer. E fica confuso. Então, é muito complicado. O Shabbat para a pessoa lá é uma loucura. Para as pessoas que moram no norte da Inglaterra, por exemplo, tem épocas do ano que Shabbat sai 11h30 da noite. Não tem mais ninguém acordado. Então as pessoas fazem Abdalá no domingo de manhã, por exemplo. E pensa em Tisha B'Av ou Yom Kippur. Tudo bem, Yom Kippur é menos mal que o horário um pouco mais cedo, mas quanto mais cedo já dá? Imagina só, se Tisha B'Av acaba muito tarde. As pessoas só podem comer 11 e pouco da noite. Então você tem que trocar o dia pela noite. Tudo bem, é verdade que no dia anterior ele comeu até 10 horas da noite. Mas depois disso ele foi para a sinagoga rezar Echá. Ele chegou em casa, sei lá, 2 da manhã. Quer dizer, ele vira tudo. Como é que você consegue viver desse jeito? Então é complicado. Então tem que se pensar onde se morar num lugar desses para não ter...
Não escolha.
Bom, então o Shema da manhã tem um horário específico. E respondi para você, então no avião você vai fazer também como estaria no chão abaixo de você. Isso quer dizer, por exemplo, no avião você vai ter que rezar a reza da tarde um pouco mais cedo. Não espera ver o sol lá quase se pondo, porque lá embaixo já se pôs faz tempo. Tem que rezar mais cedo. Ia começar no moderno. Só a introdução não chegou até aqui.
Oh, mas é bem interessante.
Sim.
Isso é de ser humano para ser humano, de homem para homem. E em relação a isso, não temos horários para fazer o pedido?
Sim, tá certo, tá certo. Então, em primeiro lugar, quando nós estamos falando que tem que fazer a tefilá num horário específico, nós estamos nos referindo a essas tefilot. Isso não impede que no resto do dia você faça orações para Deus na língua que você quiser, pode ser em hebraico, pode ser em inglês, pode ser em português, pode ser falando um capítulo de Salmos, pode ser o que for. Para isso não tem horário. O quê? De fato, existe um conceito, quando a pessoa está com medo, ele fala o Shema para perder o medo. Também. Mas aí, de novo, é uma prece que você está fazendo por livre e espontânea vontade. É uma prece que você está fazendo no horário que for. Não tem nenhum problema. Não é a tefilá instituída com horários fixos. Certo? A tefilá tem horários fixos. Súplicas, você tem o dia inteiro para fazer. Não tem horário. Tá? Exatamente. E para isso não tem horário.
Tanto que Abraão não botou horário e não botou nem a linha.
Ele deu horário, mas não. É, deu horário mais ou menos. É. Tudo bem, manhã é geral. Bom, só para terminar talvez o raciocínio. Nós vimos que tem então a tefilá da Amidá, tem os seus horários. O Shema tem os seus horários. Então você fala Shema de manhã, Shema à noite. Mitzvah, certo? Mitzvah, falar de manhã à noite com horários específicos. Nossos sábios aproveitaram e colocaram essa mitzvah junto com a tefilá. Se no caso de fazer a tefilá num horário mais tarde, eu vou perder o horário do Shema, eu tenho que garantir a mitzvah do Shema no horário
certo.
Muito bem. Além disso, na tefilá, com o Shema, uma vez que nossos sábios falaram, você vai colocar o Shema na tefilá, nossos sábios também instituíram brachot. Brachot que você vai fazer em volta desse Shema. Em volta, quero dizer, antes e depois. Ou seja, de manhã você vai ter duas brachot antes do Shema, à noite você vai ter duas brachot antes do Shema. Até aí é igual. De manhã você vai ter uma brachá após o Shema. À noite você vai ter duas brachot após o Shema. Essas são chamadas as brachot do Shema. Então nós temos a mitzvah de falar Shema de manhã e à noite, certo? Isso deixa de lado que isso pode ser que você vai cumprir durante a fila, é preferencial, de fato, preferível, ou eu não vou cumprir durante a fila, eu vou cumprir antes. Muito bem. Além disso, eu tenho também o Shema da fila. O Shema que eu faço na fila vem envolvido de duas brachot antes, de manhã uma depois, à noite duas depois. Isso daqui também tem um horário, porque agora isso daqui já se transformou em reza. Brachot do Shema, isso foi instituído também pelos nossos sábios. Assim como a Amidá foi instituída pelos nossos sábios, as brachot do Shema também foram instituídas pelos sábios. Tem um horário. Qual é o horário? O mesmo da Tfilá. De manhã até a quarta hora, e não pode passar da quarta hora de jeito nenhum. Diferentemente da Amidá que a gente viu, tem uma segunda chance, passou a quarta hora, tá bom, até meio-dia pode fazer. As brachot do Shema até a quarta hora e só. Não pode fazer depois. E as brachot do Shema da noite, tem o mesmo horário do Tafilá da noite. A noite inteira. Se Deus quiser, depois a gente vai entrar em mais detalhes, começar desde o começo do Sidur, que era o. A intenção. Só um detalhe que eu lembrei agora, que existe o caso contrário. Assim como existe o caso que de manhã eu percebo que eu vou perder o horário do Shema se eu deixar para fazer a mitzvah junto com a tefilá, e por isso eu faço a mitzvah antes da reza, e na reza só o Shema que faz parte da reza, foi incorporado na reza. À noite pode acontecer o contrário. O que pode acontecer à noite... De contrário, então nós temos que explicar um detalhe que eu não falei antes. Obrigado. O Shema, desculpa, a Tfilá. A Tfilá da tarde pode ser feita até anoitecer. A Tfilá da noite deve ser feita a partir do anoitecer. Muito lógico. Falamos antes. Nós definimos determinados horários. Mas, no Talmud existem duas opiniões qual o horário. Por quê? Porque, de novo, o horário da tefilá da tarde e tefilá da noite é baseado no horário do serviço do templo de tarde e de noite. Qual é o horário máximo de se fazer a oferenda da tarde no templo? Anoitecer. Quando que é esse horário do anoitecer? Duas opiniões. O que é considerado noite? Quando chega o horário de verão, todo mundo tem essa dúvida, não é? Já estamos depois das 6 horas da tarde. Eu desejo boa noite para as pessoas quando eu vejo eles na rua, embora está claro. Ou eu desejo a eles boa tarde porque ainda está claro. Eu vou atrás do relógio ou vou atrás do sol? Existem duas opiniões no Talmud. Quando começa a se chamar noite? Nós estamos acostumados que noite é quando está escuro. Mas não obrigatoriamente. Tanto é que no horário de verão, você vê que quando é 7 horas da noite, você já chama 7 horas da noite e está claríssimo lá fora. Então, uma opinião, a opinião dos sábios, que o pôr do sol é o que define que terminou a tarde. A outra opinião, a opinião do Rabi Uda. Rabi Uda sustenta que 1:15... antes do pôr do sol, já começa o que é chamado noite. Já é chamado noite. Certo? 1:15, pelo seguinte fator. Os horários pela Torá são calculados entre nascer e pôr do sol, como nós vimos antes. Nascer e pôr do sol podem ter 12 horas em minutos de relógio. E pode ter mais tempo, e pode ter menos tempo. Depende se é verão, se é inverno. Agora no verão, por exemplo, o dia não tem 12 horas no relógio. Entre o nascer do sol e o pôr do sol, você tem 13 horas. 13 horas e pouco. Dependendo do país, você tem 15 horas. Então vai variar de lugar para lugar. Então o que você faz? Você calcula uma hora que é chamado hora proporcional. O que quer dizer hora proporcional? O dia tem 12 horas. A noite tem 12 horas. Eu vou pegar agora a parte clara do dia e dividir em 12 partes. Pode ser que a hora proporcional vai ter 1 hora e 15 minutos. Em São Paulo, por exemplo, se não me engano, o máximo 1 hora e 12 minutos. Você pode ter o mínimo 53 minutos no inverno. Eu peguei agora, eu calculei horas proporcionais. Você vai perguntar, para que serve isso? Isso serve, muito simples, para tudo. Para tudo. Quando antes eu falei, por exemplo, Shema é a terceira hora do dia. Não é 3 horas de 60 minutos após o nascer do sol. São 3 horas proporcionais após o nascer do sol. Isso significa que se o nascer do sol é 7 horas da manhã, e esse dia eu tenho, vamos supor, sei lá, vamos chutar 9 horas, então eu vou calcular, é muito exagerado, vai. Eu tenho 11 horas, por exemplo, eu vou pegar 11, eu vou dividir 11 horas por 12, eu vou ter 50 e tantos minutos, que são a hora proporcional. Vou calcular agora 3 vezes essa hora proporcional após o nascer do sol. Matemática pura. Muito bem. Então, isso é para ter a hora proporcional. Então, por isso, antes, quando eu falei que é 1 hora e 1 quarto antes do pôr do sol, eu não falei 1 hora e 15 antes, porque ó, são horas proporcionais. É 1 hora e 1 quarto antes do pôr do sol. Pode ser, de fato, 1 hora e 15, pode ser 1 hora, e pode ser 1 hora e 40. E pode ser mais. Bom, conforme Rabi Yehuda, se o serviço da tarde do templo termina com o anoitecer, todo mundo concorda que é anoitecer, mas anoitecer para Rabi Yehuda significa 1 hora e 1 quarto antes do pôr do sol, significa que a reza da noite eu posso começar a rezar a partir desse horário, porque já é noite. Rabi Yehuda já disse que isso é considerado noite, a partir desse horário. E aí, por que você falou tudo isso? Para o seguinte, embora no Talmud consta quais são os horários da reza da manhã, reza da tarde, reza da noite, quando o Talmud chega nesse ponto, qual é o horário inicial para rezar a reza da noite? Qual é? É depois do anoitecer no escuro, ou depois desse horário que nós mencionamos antes, 1 hora e 1 quarto antes do pôr do sol? Diz o Talmud, não tem lei. Não foi definida a lei. E quem quer fazer desse jeito faz, quem quer fazer daquele jeito faz. Contanto que a pessoa não faça algo contraditório. Se você definiu que a partir de Plag Mincha, que é esse horário 1 hora e 1 quarto antes do pôr do sol, é noite, não é hora de rezar a reza da tarde. Se você considera que ainda é dia, então você não pode rezar a reza da noite ainda. Não pode ser contraditório. Então, por isso, de uma forma geral, você tem que optar. O que quer dizer optar? Então, Alahá diz o seguinte. Em primeiro lugar, optar significa opte de uma forma geral. Eu, para mim, dia é até o Plag Mincha. Depois já é noite. Isso significa que todos os dias você vai rezar a reza da tarde até no máximo esse horário. Não pode rezar depois. E, exatamente. E depois disso já pode rezar a reza da noite. Porque você, assim, assumiu. O outro assumiu que ele vai rezar a reza da tarde até o pôr do sol. Não tem problema. Não vai rezar a reza da noite quando ele antes desse horário. Você só pode rezar depois.
Você não pode trocar conforme o que eu entendi.
Exatamente. Isso é a princípio. Diz a Alahá que se, eventualmente, por algum motivo muito específico, ele perdeu a reza de Mincha. Ele está vendo que não vai dar para rezar agora. O Minyan está marcado depois, sei lá o quê. Então, tudo bem. Contanto que hoje você não faça contraditório, por mais que é contradição quanto a ontem, pode. Isso significa, por mais que ontem eu rezei a reza da noite, quando ainda era fim de tarde, hoje eu vou rezar nesse fim de tarde a reza da tarde, e aí eu só posso rezar a reza da noite quando anoitecer. Hoje não seja contraditório. E amanhã você volta a fazer ou assim ou assado. Mas também sem se contradizer no mesmo dia.
As sinagogas.
Ó, agora entramos num problema sério. As sinagogas. O que acontece? Nas sinagogas acontece o seguinte problema. Eu vou convocar todo mundo para rezar a reza da tarde. Horário de verão. A reza da tarde, agora, por exemplo, dá para se rezar até umas 5 para as 8. Vou chamar as pessoas para vir na sinagoga rezar, sei lá, 15 para as 8. As esposas que ainda não mataram os maridos vão para a sinagoga, vão matar eles. E aí, então o que nós vamos fazer? Tem que marcar mais cedo. Tem, que é relativo, lógico, depende do lugar. Tem muitos lugares que sim se reza nesse horário, porque as pessoas se adaptam a isso e pronto.
As pessoas estão mais boazinhas.
As pessoas estão mais boazinhas, se adaptam. Mas, onde não dá, você vai ter que rezar mais cedo. Então tudo bem, rezar a reza da tarde mais cedo, não tem nenhum problema. E a reza da noite? Sabe uma coisa? Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar 5 horas da tarde, todo mundo na sinagoga, rezar minhá. Tá bom? Depois todo mundo terminou minhá, 15 minutos. Terminou? Pode ir todo mundo para casa, janta. 8:30, todo mundo de volta na sinagoga para rezar. Esquece, essa sinagoga não tem mais minhá, pode fechar. Então nós temos aqui um problema de conseguir ajuntar as pessoas de novo. E mesmo se não fosse pelo problema de ajuntar as pessoas de novo, é trabalhoso. Vai para casa, volta, não quero dar esse trabalho. Tem lugares que as pessoas estão acostumadas a fazer isso. Em Israel tem muitos lugares que é assim. O ano inteiro. As pessoas vão rezar, sei lá, 3 horas da tarde, o cara sai do escritório, reza minhá, volta para o escritório. E a vida vai rezar à noite. E vale, sem muito longe, aqui em São Paulo também tem. Eu rezo quase todos os dias no Minyan, no Koiler, no Yavne, a 1 hora da tarde. Que, aliás, falando em horários, quando chega o horário de verão, não dá para rezar 1 hora da tarde. Tem que se rezar 15 para as 2. E quando chega fevereiro, tem que ficar olhando para o relógio para ver chegar 52 para poder rezar, porque ainda não deu horário. É, muita gente sai do escritório, vai lá, reza minhá, já garante minhá. Agora, se depois ele se enrola no escritório, não consegue sair para minhá, para Arvit, para a reza da noite, você tem mais tempo. E você tem mais minyanim. Tem minyan às 9 horas da noite, por exemplo. Pode rezar 9 horas da noite para garantir. Muito bem. Então, o que acontece? Num caso onde não dá para juntar as pessoas de novo depois, vai dar trabalho. Nós vamos rezar agora minhá e Arvit seguido. Se possível, que é o melhor, rezar minhá antes de plaga minhá, e Arvit depois de plaga minhá. Dessa forma, está conforme uma opinião. Você rezou minhá quando é o horário de Rabi Yehuda, dia, tarde, e conforme Rabi Yehuda, noite, você rezou Arvit. Perfeito. Esse é o melhor. Mas também, de novo, depende. Agora, por exemplo, o plaga minhá está sendo 6:27 da tarde, se não me engano. E aí? Chamar as pessoas às 6 horas da tarde, muito cedo. Sempre tem que reclamar. Se chamar as pessoas, e dependendo do horário, mais no começo do horário de verão, final do horário de verão, é mais cedo. Sei lá, 5:00 da tarde. Ah, não, muito complicado, já estou no escritório, como é que eu vou sair mais cedo? Então não tem jeito. Então você vai ser obrigado a rezar minhá depois de plaga minhá, e Arvit também depois de plaga minhá, antes de anoitecer ainda. Você vai ser obrigado a fazer a contradição em pessoa. Rezar minhá quando você está considerando noite para depois Arvit, rezar Arvit quando você considerou tarde para rezar minhá. Dizem nossos sábios, e aqui é tudo regras dos nossos sábios, eles que estipularam esses horários para desfilar, então eles ditam as regras. Eles ditam as regras assim, de forma. Pessoa individual, particularmente, não pode fazer isso de jeito nenhum. Fazer contraditório, nem pensar. Como nós falamos antes. De uma forma, de preferência, uma pessoa individual deve fazer sempre da mesma forma. Se num caso extremo não deu, não sei o que lá, então aquele dia pelo menos ele não vai fazer contraditório. Quando se trata de minyan, nossos sábios falaram, vai, se não tem outro jeito, faz contraditório. Pelo menos você vai rezar com minyan. Ok, por que eu falei tudo isso? Falei tudo isso por quê? Porque você vai rezar a reza da noite. Por exemplo, hoje, rezamos a reza da noite 7:10. 7:10 nem o sol se pôs ainda. Quanto menos estrelas pequenas apareceram no céu. E por conseguinte, quando eu falei o Shema na reza agora, Eu falei Shema como reza, porque Shema como mitzvah de ler à noite eu não cumpri. Então, precisa repetir o Shema depois, quando anoitece. Então, assim como de manhã, se eu vejo que vai passar o horário do Shema, eu leio o Shema antes da reza para garantir a leitura do Shema no horário, para cumprir a mitzvah da leitura do Shema no horário, à noite pode acontecer um caso onde, por força maior, eu vou ter que rezar a arvita, a reza da noite, junto com o minyan, quando ainda é dia. E agora eu vou querer rezar, agora eu rezei então a reza, mas eu preciso fazer o Shema como mitzvah da noite. Não é noite? Precisa repetir o Shema depois que anoitece. Por exemplo, hoje, depois das 8h23. Aí repete só o Shema. Cumpriu a mitzvah? Acabou. Aí de novo, vai entrar a mesma questão que ela perguntou antes. Eu já vou falar Shema antes de dormir de qualquer jeito. Verdade? Mas lá você não tem normalmente, de uma forma geral, quem pelo menos reza na sinagoga todos os dias, ou reza Arvit todos os dias, tem intenção de cumprir a mitzvah quando ele reza em Arvit. Quando ele fala Shema antes de dormir, é só proteção, ele nem pensa que ele quer cumprir mitzvah. Se deixar agora para as pessoas fazer esse Shema antes de dormir, ele vai acabar fazendo um Shema sem intenção de cumprir a mitzvah. Não é o ideal. Então melhor é fazer um Shema só para a mitzvah, e depois ele vai fazer o Shema antes de dormir para proteção. De fato, uma pessoa que está acostumada sempre, quer dizer, a maioria das mulheres não fazem a reza da noite. Então, ela já está acostumada que toda noite antes de dormir vai falar o Shema antes de dormir. Então ela já sabe que esse Shema não vale só como proteção. Ela está falando como mitzvah, porque ela não reza nunca à noite. Nunca não. Shabbat, Yom Tov, se está na sinagoga, ela acaba rezando, mas de uma forma geral, não. Então, ela já tem a intenção em cumprir a mitzvah. Não é problema. O problema são os homens que fazem arvit, e normalmente tem a intenção em cumprir no arvit, e no antes de dormir é só proteção. De repente, ele tem que fazer um Shema agora, porque ele perdeu o Shema, ele não fez Shema como mitzvah. Se ele deixar para fazer antes de dormir, vai acabar meio passando batido sem a intenção correta. Então, por isso, é ideal ele fazer um Shema para mitzvah, e depois o Shema antes de dormir.
Eu tenho uma pergunta. Se eu dormi, por exemplo,
adormeci
sem rezar, eu acordei.
E aí?
Aí eu vou rezar.
Sim, lógico.
Muitas vezes. Você está falando do Shema de antes de dormir.
É. Tá bom. Não, mas é mitzvah, talvez.
Ele não vai
me dar. Depende. Você faz duas vezes Shema à noite ou você faz uma vez Shema à noite?
Como assim? Não entendi.
Você fala duas vezes o Shema à noite ou você fala uma vez só antes de dormir? Então esse Shema está valendo para você como mitzvah da leitura da noite. Não. O ideal é não dormir desse jeito, lógico. Fica de pé. Fica de pé, Cíntia. Fica de pé. Fica de pé. Você está adormecendo, fica de pé. Fica de pé, dificilmente vai dormir. Pode ser.
Essa reza daqui, essa reza de antes de dormir, é deitada ou levantada?
Sentado ou de pé. De preferência, não deitado. Se a pessoa está muito cansada, então ele pode falar deitado, mas deitado de lado, não deitado de bruços e nem de costas. Deitado de lado. Ou cobertor. Mas não sei, chamada à noite não sei se é tão obrigatório assim estar com sapato. O sapato tem que estar quando se reza a midá. O resto da fila não sei se é tão obrigatório assim estar com sapato.
Isso é uma pergunta meio absurda.
Fala.
Se a pessoa quer por tefilim, ou vai por tefilim, no fim do horário de minhá, ou que já seria horário da noite, sei lá, aconteceu um problema, ela vai pôr o tefilim.
Tá bom, e aí?
E aí ela vai falar o Shema Israel.
Certo. Mas o Shema, ele tem que ter feito o Shema de manhã para cumprir a mitzvah. Indiferentemente do tefilim.
Mas o tefilim pode pôr até, vamos dizer...
Até o pôr do sol, com o brachá. Até, e depois do pôr do sol até a saída das estrelas sem brachá.
Quer dizer,
a noite não pode ficar.
Seria 10 para as 8 hoje, não pode pôr.
Então, não, 10 para as 8 hoje poderia pôr com brachá. Porque o pôr do sol era 5 para as 8. No caso de hoje, de 5 para as 8 a 8h22, poderia colocar sem brachá. 8h23 não pode mais colocar.
É um correto, né? pijama, de... É como você fica na frente de um rei.
Hã?
Minha pergunta é, ela, 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 eu não sei se ela tá, uma pessoa doente, por exemplo, ela não precisa.
O que? Se vestir?
Uma alergia calçada, pode fazer a medida.
Se vestir, se vestir é o seguinte, é, se vestir durante a tefilá, é alahá. Mas tefilá de novo, leitura do Shema de antes de dormir, não é chamado de tefilá para esses efeitos. Tefilá quer dizer amidá. Fazer amidá tem que estar vestido, tem que estar com sapato e tem que estar com a cabeça coberta, homens e mulheres, diferentemente, e etc. Todas as leis tem que estar bem vestido. Isso para tefilá. Tá? Agora, quanto a o Shema de antes de dormir, isso é uma outra história. De fato, preferencialmente a pessoa está bem vestida? Lógico que sim. Obrigatório? Não. Quer dizer, tem um limite também, né? Mas não precisa apresentar de sapato para falar Shema da noite. Colocar tefilim? A princípio não precisaria também, mas por respeito. Por exemplo, vai colocar como ele tiver. Tem algumas, tem alguns detalhes também, tá? Tefilim é uma coisa muito, muito delicada. Dependendo da doença que a pessoa está, ou do estado que a pessoa está, não pode colocar tefilim. Então, depende muito. Uma pessoa, por exemplo, Deus nos livre, que está com diarreia, não pode colocar tefilim. A não ser que ele está agora num período que a coisa está mais controlada, dá para colocar tefilim rápido e tirar. Então, por exemplo, a pessoa que está com sonda, uma grande pergunta, como que faz? Então, depende qual é a sonda, não tem problema. Mas depende qual é a sonda, tem problema. Você tem que cobrir a sonda. E assim por diante. Então, tem um monte de detalhes que não dá para falar assim. São casos específicos, mas por isso, um doente, para colocar tefilim é uma coisa mais delicada. Já passou faz tempo.
Não. Eu acho que vou perguntar em casa se está ficando tarde. Tá ajudando.
Estava brincando, Paula. Às vezes é interessante para todo mundo ouvir.
Não, que aquilo que, acho que a Sofia falou de não rezar com chinelo. Sim. Chinelo seria o sapato aberto ou tipo uma havaiana? Um crocs a chinelo?
Não, o negócio é o seguinte. Existe um conceito, tá? Existe um conceito na Halakha, Hikon Likrat Elokeha, que existe um conceito de se preparar para rezar para Hashem. Se preparar para rezar para Hashem significa que tem que estar apresentável. Você iria falar com um rei de Havaianas? Provavelmente não. Então você tem que se vestir adequadamente. Mas, de fato, aqui existe uma linha tênue que separa entre o que é viável e o que não. Por quê? Porque, de uma forma geral, as pessoas têm a moda que as pessoas se vestem de uma determinada forma. Então, lógico, não estamos falando de se vestir não recatadamente, de uma forma normal. Mas existem conceitos que variam de geração para geração, ou de época para época. Então você vai dizer que todo mundo precisa andar com sapato engraxado, preto, porque se ele fosse hoje falar com o rei, ele iria falar dessa forma? Depende. Só vê se todo mundo iria falar dessa forma, se aquela pessoa iria falar dessa forma. Então, obviamente que aqui existe um certo ponto. Então, a pessoa tem que estar com calçado, tem que estar com calçado. Qual é esse calçado? Lógico, você vai rezar, me dá, se possível, colocar um calçado mais assim. Mas eu estou em casa, não sei o que lá, já estou de chinelo. Vai colocar uma meia, lógico, porque o pé tem que estar coberto para me dar. Mas, eventualmente, a pessoa pode ficar desse jeito. E assim, quer dizer, tudo tem
se a pessoa está na casa dela, está calor, ela está sem meia, está com o crocs fechado,
tá.
Precisa pôr meia para me dar?
Não, não precisa. Está fechado.
E se é uma sandália aberta, precisa pôr meia para me dar?
Sim.
Porque a gente vai, tem muitas sinagogas que
tá, eu não sei.
Vão...
Não sei. Não adianta me fazer perguntas assim.
Sem meia e fazem a me dar.
Eu não posso fazer nada. Estou te falando o que tem que ser feito. De fato, tem gente que vai te dizer que em países quentes as pessoas andam de qualquer jeito assim. Então, se ele fosse hoje falar com qualquer pessoa importante, também iria dessa forma, porque as pessoas têm calor e andam dessa forma. Se isso é aceitável ou não é uma outra história. A princípio, não se deve.
É uma sandália aberta, mas você coloca uma meia. Já
é suficiente. Sim, é suficiente. O pé tem que estar coberto. Porque existe um conceito, quer dizer, fora o conceito de estar perante o rei com o calçado adequado, existe o conceito de ter um certo recato. E faz parte do recato que os pés da pessoa estão cobertos. Prova é que, de uma forma geral, quando a pessoa se veste, ele cobre os pés. Então, isso significa que uma pessoa vai numa festa, uma pessoa vai, de fato, para algum encontro oficial, coisa assim, a pessoa não vai estar com o pé aberto. Então, por isso, já que sim, a pessoa vai colocar uma meia, então aqui faz parte do conceito que o recato obriga que a pessoa coloque essa vestimenta. E, por conseguinte, quando ele vai rezar, ele tem que estar com essa vestimenta.
Mas antigamente não era aquelas sandálias...
Mas muito provavelmente, geralmente, a túnica chegava até o pé. E depois, de novo, isso também pode variar de geração para geração. Se hoje a forma de se vestir é dessa forma, então...
A sandália de couro nem que fosse aberta.
Sim, mas era coberta. As pessoas não viam a sandália.
Hoje em dia a sandália havaiana está tão assim...
Então, não sei. Você vai querer dizer, talvez a moda... Não sei.
Tem um modelo que é incrustado com um
cristal. Tá bom, não sei.
Que é mais caro que meu sapato, então.
Mas não é por caro. Não é por caro. Não é pelo preço. Não é pelo preço. Certeza que as roupas não vão pelo preço.
Tô brincando.
Normalmente se fala em preço de roupa. O único lugar que acho que aparece preço de roupa... Curioso. As roupas brancas que o Kohen Gadol usava em Yom Kippur, tinha dois jogos de roupa. Um que ele entrava no Kodesh HaKodeshim a primeira vez para os primeiros serviços, e uma que ele entrava depois para tirar a pá com o incenso, com a cinza do incenso. Essas duas roupas, a Gemara estipula o preço que ele tinha que pagar para essas roupas. Tinha um preço específico. O resto você não encontra. Essas roupas eram dele. Mas de resto, não era uma coisa absurda, mas tem um preço específico. De resto, você não encontra em nenhum lugar escrito sobre preços de roupas. Não faz diferença o preço da roupa. Tem que ser uma roupa que cubra determinados requisitos. Ponto. Não interessa qual é o preço dela.